Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite, José Lima, no programa Igreja Presente, e chegamos já a meados de janeiro. E vamos começar por ouvir uma música que é Viva a Vida, de Filipe Durão, neste programa que se vai dedicar à fé em diálogo com todos os povos e aprendei a fazer o bem, pratica a justiça.
Expectativas sempre machucam e a vida é curta, então ame sua vida e seja feliz e mantenha sempre o sorriso no rosto, aquele seu sorriso. Viva a vida pra você. E antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de matar, sinta. Antes de adiar, ame. Antes de desistir, tente, tente. Antes de morrer. Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativas sempre machucam e a vida é curta, então ame sua vida e seja feliz e mantenha sempre o sorriso no rosto, aquele seu sorriso. Viva a vida pra você. E antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de matar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente, tente. Antes de morrer. Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente, tente. Antes de morrer. Viva, viva a vida. Ei, 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 ei. Viva a vida.
No estúdio, hoje, neste programa, a fé em diálogo com todos os povos e, segundo o Conselho Ecuménico, aprendei a fazer o bem e praticai a justiça, conforme escreve Isaías, no capítulo 1, versículo 7, temos o Sr. Dr. Américo Mota e, na sonoplastia, Celso Carvalhosa. Nós estamos a ouvir uma música que é do álbum de Ronquião, que é Integração. Saudamos todos os ouvintes da Rádio GES e acompanhem-nos neste tempo e nestas temáticas importantes para a humanidade. Vamos, como disse, ter músicas do álbum de Ronquião, de canto gregoriano e, por que não, terminar realmente com essa peça musical que é a Celebração da Paz de Ronquião. A todos, um bem-estar neste mês de janeiro. A Igreja Católica, e não só, outras igrejas, reúnem-se de 18 a 25 deste mês de janeiro para celebrar a chamada Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, ou então a Oração pela Unidade. E no norte do país, de modo especial em Braga, a celebração ecuménica, em data escolhida pelo Departamento do Diálogo Económico, Ecumênico da Conferência Episcopal Portuguesa, vai celebrar em Braga, precisamente com a presença da Igreja Metodista, com a Igreja Lusitana, Comunhão Anglicana, e do Arcebispo de Braga, Dom José Cordeiro. É esta a temática que preocupa não só as igrejas, mas mesmo a humanidade. E se me permitem, vou fazer uma pequena introdução. O reino de Deus, revelado pelo Verbo encarnado, iniciou uma nova marcha da história e fez maravilhas no coração dos homens abertos à humanidade, à esperança, à fraternidade, à paz, à espiritualidade e à salvação. O ecumenismo é uma grande preocupação da Igreja Católica e outras igrejas, como já referi, tendo o Concílio Vaticano II proclamado doutrina através da declaração Nostra Aetate e um decreto Unitatis Redempti Gratia. São as primeiras palavras em latim desses documentos. E devemos sublinhar que nunca como nestes tempos difíceis sentimos a necessidade de uma luz que vença as trevas. E essa luz, como proclamam os cristãos, manifesta-se em Jesus Cristo. Lê-se nos textos preparados para o organismo que reúne as igrejas cristãs para dar testemunho comum na terra onde Cristo viveu e ressuscitou. Diante da atual crise sanitária internacional, em uma região do mundo onde os direitos humanos são sistematicamente espezinhados por injustos interesses políticos e económicos e que sofre as consequências no plano humano. Na Constituição Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, lemos: e o que fica dito vale não só para os cristãos, mas para todos os homens de boa vontade em cujos corações a graça opera ocultamente. E por movimento ecuménico entendem-se as atividades e iniciativas que são suscitadas e ordenadas no sentido de fomentar a unidade dos cristãos. Sublinha-se a necessidade de diálogo fecundo e sincero, reconhecendo a diversidade com estima, respeito e concórdia. A Comissão Luterana Católica sobre a Unidade tem trabalhado com afinco para produzir uma compreensão partilhada dessa comemoração. E apetece-me referir à análise de Luther King. E disse ele: as 11 horas do domingo, para mim, criam-me uma grande aflição, porque várias igrejas, muito perto umas das outras, têm celebrações diferentes, não estão unidas na mesma fé. E nós dizemos: há um só Deus, Pai de todos. Está na carta aos Efésios. O reino de Deus é muito grande e diversos são os caminhos. Há um só corpo e um só espírito, assim como a vossa vocação vos chamou a uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos e que age por todos e permanece em todos. E sublinha o evangelista Mateus: pois onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Nós somos caminheiros da verdade, da beleza e da bondade, e encontramos referências e luzes, e escutamos vozes e sons que parecem que vêm da eternidade, que levam à harmonia existencial, à verdadeira estrutura antropológica. E sentimos e sabemos que somos a família de Deus. E ecoa no nosso íntimo a oração de Jesus: eu neles e tu em mim, para que eles cheguem à perfeição da unidade. E assim o mundo reconheça que tu me enviaste e que os amaste, a eles como a mim. Temos um só pastor. Uma referência a Hans Küng, teólogo falecido não há muito tempo. Escreveu ele: não haverá paz entre as nações sem a paz entre as religiões. Não haverá paz entre as religiões sem o diálogo entre as religiões. Não haveria diálogo entre as religiões se não se investigam os fundamentos das religiões. O acolhimento é hoje um grande sinal de misericórdia, onde a proximidade e a compaixão desenvolvem o espírito da unidade. Acolhemos a todos. Sr. Dr. Américo Mota, o que é que lhe suscita precisamente este tema? A fé em diálogo com todos os povos.
Boa noite. Cumprimento a audiência da Rádio Geis e, em particular, os paroquianos de Nossa Senhora de Fátima em Viana do Castelo. Cumprimento a si, igualmente, Dr. Zé Lima, que é o nosso habitual apresentador do programa quinzenal Igreja Presente.
Muito obrigado.
E também o sonoplasta, Sr. Celso Carvalhosa, pela sua inteira disponibilidade e competência em aturar-nos de 15 em 15 dias. Na verdade, a primeira pergunta que nós temos que fazer é: o que é o ecumenismo? O ecumenismo é o conjunto de iniciativas e atividades que tendem a favorecer o regresso à unidade dos cristãos, que foi quebrada no passado por cismas e rupturas violentas, algumas delas. As essas principais divisões acentuaram-se entre as igrejas cristãs, ocorreram no século V, depois dos concílios de Éfeso e de Calcedónia, com a Igreja Copta, no Egito, e outras ainda na zona da Ásia Menor. No século XI, com a cisão entre o Ocidente e o Oriente, com o estabelecimento das igrejas ortodoxas. E no século XVI, mais recentemente, mais perto de nós, com a Reforma Protestante e, posteriormente, com a separação da Igreja da Inglaterra, que se tornou os anglicanos. Curiosamente, este oitavário da unidade da Igreja, hoje tem uma outra denominação, começou a ser celebrado em 1908, por iniciativa do norte-americano Paul Watson, um presbítero anglicano que mais tarde se converteu ao catolicismo. No entanto, a reflexão tem que ser feita. Esta reflexão é uma reflexão partilhada. Afinal, nós somos ou não somos família de Deus? Independentemente da religião, todos nós somos filhos de Deus. Nós, não eu. O profeta adverte o povo sobre o que significa a fidelidade no compromisso com Deus. O que o Senhor exige de ti, pergunta ele. O que é que o Senhor quer de ti? Nada mais do que respeitar o direito amar a fidelidade e caminhar ao lado dos ensinamentos de Deus. No nosso caso, através dos ensinamentos dados por Jesus Cristo. Na Bíblia Hebraica, a justiça, a bondade no sentido de misericórdia não são diferentes ou opostas entre si. Estão de facto ligadas, estão juntas, numa só palavra, uma palavra que se diz em hebraico mishpat, que quer dizer provérbios. Deus tem-nos mostrado o que é bom, pedindo-nos a prática da justiça no amor, na bondade e na caminhada humilde com Deus. Isto é difícil, é muito difícil. Caminhar humildemente com Deus significa caminhar junto com os outros, com os nossos semelhantes. E, portanto, não se trata apenas de coisas individuais, da minha caminhada, do meu amor, do meu ser. Não podemos ser egoístas. O amor para o qual Deus nos convida é sempre um amor que nos une em comunhão. Trata-se do nós próprios. Eu, tu, eles, todos nós. Não do eu. O eu é uma palavra vã que é condicionada exatamente pela expressão que poderemos ter relativamente aos outros. Essa visão faz toda a diferença. Ou somos nós, ou sou eu. Na maneira como fazemos a justiça. Como cristãos, agimos de um modo justo para manifestar o reino de Deus no mundo, convidando assim os outros para esse lugar de amorosa bondade de Deus. Dentro do reino de Deus, somos todos igualmente amados, somos todos filhos de Deus. E como a Igreja, somos todos chamados a amarmos uns aos outros, como irmãos e irmãs, e a convidar outros para viver esse amor. Acho que, na comunidade cristã, devemos unir a nossa criação, devemos unir os nossos pensamentos, devemos juntar às outras igrejas, apesar do tronco comum de ter sido a Igreja Católica Universal. As igrejas que se desviaram do tronco comum podiam ter razões, e provavelmente até razões substantivas, razões plausíveis. Nós temos é que acompanhar o mundo, temos que acompanhar os tempos, e para acompanharmos esses tempos e o mundo, nada mais podemos fazer do que sermos ecuménicos.
Sr. Mota fez uma reflexão interessante, até como começou este movimento ecuménico em 1908. A paróquia de Nossa Senhora de Fátima, aqui há pouco tempo, poucos anos, realizou na Igreja da Sagrada Família uma celebração ecuménica, em que estava a Igreja Católica, representada pelo Padre Artur Coutinho, estava o Padre Basílio, da Igreja Ortodoxa, que vem mensalmente à capela de Santo André fazer a celebração e atender os fiéis da Igreja Ortodoxa. Estava um membro da Igreja Anglicana do Porto e estava também da Igreja Luterana Dr. Adalberto Hiller. E aí falou-se dos fundamentos da Bíblia e o caminho que se tem realizado para contribuir para a unidade dos cristãos, e alguns passos têm sido dados. E este ano, o convite para elaborar a documentação que foi distribuída pela Igreja Católica e outras igrejas foi feita precisamente pelo Conselho das Igrejas de Minnesota.
Minnesota, nos Estados Unidos.
Estados Unidos, que confronta com o Canadá, com a província de Manitoba, Tola e Ontário.
Já agora, doutor Lima, é preciso dizer que nesse Conselho das Igrejas de Minnesota não foram os bispos, nem os arcebispos, nem o clero em si que fizeram essas reflexões. Essas reflexões foram feitas exatamente pelo povo, pelas pessoas que estão ali todos os dias, as pessoas que sentem a cordialidade ou a empatia das outras pessoas perto delas. Isso é curioso.
É curioso, que está o título do nosso trabalho hoje é A Fé em Diálogo com Todos os Povos. O povo que tem fé em Deus Pai une-se para. E é curioso verificar que nesse estado dos Estados Unidos os cristãos chegam a 84%, tendo uma maioria protestante de 58%. E os luteranos formam um grupo de 26%. O que quer dizer que há aqui uma síntese de fé manifestada de vários modos. Mas, como dissemos, somos a família de Deus. E se formos à Bíblia, nós lemos: nele se alegra o nosso coração e em seu santo nome confiamos. No evangelista São João lemos: todos os que o Pai me dá virão a mim, e quem vier a mim eu não os rejeitarei. Não há diferença entre judeu ou grego, pois todos temos o mesmo Senhor, rico para todos que invocam. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. E as citações bíblicas que levam à unidade são muitas. A vontade divina é unir os filhos de Deus dispersos para que todos tenham a vida plena e vigorosa e nenhum se perca. Mas cá está o que os teólogos que se debruçam sobre o ecumenismo, e citei há pouco Anscombe, que podia citar Karl Rahner. E já agora, nós temos figuras do tempo histórico ainda recente que nos convidam a debruçarmos sobre esta problemática. Por exemplo,
Bento XVI.
Oscar Romero, que foi arcebispo
em Panamá, se não estou em erro,
na América Latina. O Elder Câmara
Salvador. São Salvador.
Olinda e Recife, tendo sido antes auxiliar do Rio de Janeiro. Gandhi. O Mandela. O Desmond Tutu. A Madre Teresa de Calcutá, com esse seu espírito de caridade, não ajudava aquele que era cristão, que era protestante ou que era budista, não. Roger Schultz, da comunidade ecumênica de Taizé, na Borgonha Francesa. O Abbé Pierre, que andava a recolher os caídos nas ruas de Paris. Charles Foucault. E há nomes também portugueses que por vezes não prestamos muita atenção. Eu recordo-me precisamente do bispo Manuel Vieira Pinto, que esteve lá em cima no Cabo Delgado, em Moçambique, onde realmente lá ainda há uma convulsão. Foi um bispo que uniu precisamente, de modo especial, a Igreja Católica e a Igreja Protestante. Dom António Barroso, aqui de Barcelos, que também andou pelo ultramar de então português. Por que não falarmos no Padre Américo do Gaiato, que recebia as crianças independentemente da sua filiação ou até do seu batismo? E podíamos continuar, e já falei de Karl Rahner, o teólogo Ehring, Leonardo Boff, o José Maria Castilho, que é um teólogo radicado em Madrid. Mas o Sr. Mota ia apontar aí outras vertentes do esforço que se tem feito para chegar à unidade dos cristãos.
Que é difícil. Essa unidade dos cristãos é uma unidade que não vai ser feita no próximo século. E são os cismas e todas as crises que nós tivemos anteriormente que são testemunho dessa situação. Isso tudo tem a ver com as lideranças religiosas. As lideranças religiosas a quem Jesus se dirigiu na passagem do Evangelho tinham crescido acostumados e acomodados com as injustiças que existiam no mundo, como existem ainda hoje. Quantas vezes nós passamos por um pobrezinho que está a pedir esmola e somos indiferentes àquela situação de carência que ele manifesta ali. Estavam felizes na altura com o cumprimento dos deveres religiosos, como ainda hoje estamos. Hoje as pessoas que pensam que vão à missa, que vão ao confessionário, que dão uns cêntimos para a igreja, que estão a cumprir com aquilo que Jesus disse. Mas não é só isso. essas pessoas estavam felizes e estavam acostumadas ao cumprimento dos deveres religiosos, com as suas ofertas de tudo e mais alguma coisa. Era tudo e mais alguma coisa. Mas descuidavam absolutamente dos maiores e mais graves necessidades que a humanidade estava a atravessar naquele momento, e como hoje acontece. Isto repete-se, é a história. Falta de justiça, falta de misericórdia e falta de fidelidade. Fidelidade não em termos conjugais, fidelidade a Deus. Da mesma forma, os cristãos têm crescido acostumados e acomodados com as divisões que existem entre nós. Isto vem já desde o século V, com os primeiros concílios que deram origem às primeiras crises. Somos fiéis, ainda hoje, a muitas das nossas práticas religiosas, mas frequentemente deixamos de lado o desafiante desejo do Senhor de ver os seus discípulos unidos. E deixe-me dizer, Dr. Lima, não me parece, porque as lideranças continuam a querer manter o seu status quo em todo o lado. Bem haja ao Papa Francisco, que tem feito um esforço notável para isso. Mas também reconheço que o Papa Francisco tem chamado a si os membros que são das igrejas e tem posto à margem, e na minha opinião muito bem, tudo aquilo que são seitas. Porque, de facto, aparecer um fulano qualquer a dizer que recebeu a pomba do Espírito Santo e, a partir desse momento, constituir uma igreja, que não é mais nem menos do que um comércio declarado e fixado no dinheiro, é, de facto, degradante. E, com princípios destes, nós não vamos a lado nenhum.
Estamos a ouvir, em fundo, a música em canto gregoriano, o Credo, onde professamos as nossas fés. Se formos à doutrina proclamada pelo Concílio Vaticano II, vemos que a exclamação um só povo, um só Deus, um só Senhor. A Igreja vê-se ainda unida por muitos títulos, com os batizados, que têm o nome de cristãos, embora não professem especialmente a fé ou não guardem a unidade de comunhão com o sucessor de Pedro. Muitos há, com efeito, que têm e prezam a Sagrada Escritura como norma de fé e de vida. Manifestam sincero zelo religioso, creem de coração em Deus Pai, Omnipotente, e no seu Filho, Cristo. E, noutro documento, vemos que o concílio chama-nos a atenção precisamente da compreensão. E para isso, de acordo com o Concílio Pontifício para o Diálogo Interreligioso, através do documento intitulado Diálogo e Amor, proclamado em 1991, aponta-se as diversas formas de diálogo. Antes de mais, o diálogo de vida. E a primeira música que passou neste programa foi precisamente Viver a Vida. O diálogo de obras. O diálogo de intercâmbios teológicos e de experiências religiosas. E no que se refere ao diálogo de obras, entende-se o que se estabelece quando pessoas de diferentes tradições religiosas unem-se para realizar iniciativas sociais e humanitárias. Há necessidade de fomentar a cultura do diálogo e da comunhão. O diálogo é sempre uma viagem fraterna e a caminhar em conjunto em direção à verdade. E todos nós sabemos que temos necessidade de desenvolver a cultura da misericórdia e da ternura. O programa de hoje é A Fé em Diálogo com Todos os Povos. Estas recomendações do Concílio são realmente um sublinhar desse ideal da fé com todos os povos.
Claramente. Claramente. O Evangelho de Lucas lembra que o povo, com muitas mulheres, seguiu Jesus, mesmo quando ele carregava a sua cruz para o Calvário. Esse seguimento é um discipulado. Além disso, Jesus reconhece as lutas deles e o sofrimento que terão de suportar ao carregar fielmente as suas próprias cruzes. Às vezes é difícil percebermos isto. Graças ao movimento ecuménico, os cristãos hoje partilham hinos, partilham orações, partilham reflexões, partilham pontos de vista enriquecidos pelas várias tradições de qualquer uma das estruturas religiosas. Recebemos isso uns dos outros, como dons nascidos da fé e do discipulado amoroso, frequentemente no meio de disputas, que continuam a existir entre as igrejas, com disputas entre cristãos em comunidades diferentes da nossa. Esses dons são partilhados e são enriquecidos por ser, e que são em si valorizados e dão testemunho da fé que partilhamos. Jesus conta a parábola da viúva e do juiz injusto para ensinar as pessoas que há necessidade de orar constantemente e de não desanimar. Lucas 18:1. Jesus teve uma vitória decisiva sobre a injustiça, o pecado e as divisões. E como cristãos, é a nossa tarefa acolhermos essa vitória em primeiro lugar nos nossos próprios corações, através da oração e, em segundo lugar, que as nossas vidas tenham um reflexo acessional, isto é, com ação. Que nunca desanimemos, mas que estejamos constantemente em oração pelo dom da unidade de Deus que nos oferece e é o que devemos tornar visível nas nossas vidas perante os outros. Se nós mostrarmos isso perante os outros, então estamos a ser ecuménicos. E pode ser que, com a vontade de Deus e com a colaboração dos homens, as coisas carrilhem mais favoravelmente para que as igrejas cristãs se juntem e tenham, de facto, um único caminho.
Por vezes, ouvimos comentar que é um escândalo que as igrejas que acreditam no livro sagrado, a Bíblia, e outras também já reconhecem o batismo de outras igrejas diferentes. Mas, Sr. Américo Mota, nós lançando um olhar sobre o mundo, vemos uma grande mudança social. Recebemos informações referentes à situação da humanidade, da casa comum em que habitamos. Há indicadores que perturbam a convivência, criando situações difíceis em várias partes do nosso planeta. Assim, a escravidão, a violência, a fome, o tráfico de seres humanos, o racismo, a exploração de mulheres, os refugiados, os imigrantes, os migrantes, o casamento forçado, a mutilação genital, a falta de educação e instrução, a ignorância, o desprezo pelos valores da pessoa humana, aqueles que vivem sem trabalho, sem teto, sem terra, a falta elementar da água, para além de outras sombras negras em várias partes do mundo. E não é preciso falar do conflito da Rússia com a Ucrânia. As igrejas desempenham ações fundamentais para o bem-estar da humanidade. Senhor Américo, diga-nos, no meio desta panóplia de sinais escuros, qual devia ser a atitude, não só da Igreja Católica, mas de todas as igrejas?
Recordo-lhe, doutor Lima, que em 1300 e qualquer coisa, não me ocorre agora, quando aconteceu a peste negra, toda a gente pôs em causa a bondade de Deus. Não podemos esquecer que no século XVI a Reforma também pôs a bondade, não de Deus, mas da Igreja Católica. E por aí temos visto como as coisas têm evoluído. Nós nunca chegamos a acordo. As misérias que existiam no século XV, XVI, XVII e quiçá no princípio do mundo continuam a existir hoje, sob outras formas, sob outros princípios. Nós hoje temos acesso à invasão da Ucrânia pela Rússia, em direto, praticamente em direto. Nós hoje temos acesso a situações que ocorrem no outro lado do mundo, praticamente em cima da hora. Antes não acontecia isso. Demorava a chegar ao reino da verdade, entre aspas, aquilo que estava a passar do outro lado do mundo. Note-se, curiosamente, que os três reis magos representavam três continentes: Europa, África e Ásia. Note que não faltavam lá representantes das Américas e da Oceania. Ainda não existiam, ainda não tinham sido descobertos. Não havia conhecimento, pelo menos científico, dessa existência. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as coisas foram evoluindo. Houve contradições enormes na própria Igreja que levaram a cismas e a crises. Isso é verdade, ainda hoje continua a haver. O Papa Bento XVI teve uma intervenção extraordinária na evangelização da Igreja. O Papa Francisco tem uma intervenção extraordinária em termos sociais, criticado dentro da própria Igreja. Se isto acontece dentro da própria Igreja, veja o que é que as igrejas do outro lado, do outro lado do rio, poderão dizer da Igreja Católica. O que é que a Igreja Católica também se refere relativamente às outras igrejas? Nós estamos cheios de pecados, doutor Lima. Nós, Igreja Católica, Igreja Adventista, Igreja seja lá do que for, todas as igrejas cristãs, estamos cheios de pecados. Todos nós pensamos que somos abençoados pelo Espírito Santo e que podemos dizer e fazer aquilo que nós queremos. Essas igrejas, enfim, essas seitas que hoje pululam pelo mundo fora, são reflexos disso mesmo. O que é que se procura hoje? Hoje não se procura a dignidade humana, hoje procura-se o bem-estar, procura-se o bem-estar. Que também deve existir naturalmente, mas procura-se uma forma de tudo ser muito mais leve, de tudo ser feito com rapidez. Quando nós assistimos a um culto de uma igreja, de uma seita, nós verificamos como é que são feitos os missais, como é que são feitas as missas, como é que é feito a intervenção social, como é que é feito o contacto pessoa a pessoa, e depois imunem-se com milagres que toda a gente vê que não são possíveis. E pronto, cá estamos. O senhor acha mesmo que vamos ter uma realização ecuménica? Fazemos esforço por isso, temos de trabalhar por isso, mas parece-me que vai ser muito difícil, doutor Lima.
Devemos trabalhar e deixar que Deus una, que Deus acolha a todos. O prior abade da comunidade de Tezé, numa mensagem para este ano, diz precisamente que será que poderíamos considerar a Igreja cada vez mais como uma grande família do que escolhem amar seguindo Jesus Cristo? Ele fala de uma iniciativa que todas as igrejas deviam fazer. Comecemos por fazer crescer a unidade visível dos cristãos. Não é preciso esperar que se harmonizem primeiro todas as questões teológicas. Em alternativa, o responsável propõe outra abordagem, que é curioso. Começar e recomeçar sempre por rezar juntos. Esta prática de unidade permitirá que o povo de Deus avance rumo a uma confissão de fé comum. Doutor Américo.
Tô Zé Lima.
Rezar juntos.
Há muita forma de rezar. Há muita forma de rezar. Nós podemos orar. Eu tive um professor que me dizia, como sabe, eu estudei nos colégios maristas até ao quinto ano do liceu, e havia um professor de religião e moral que dizia isto: às vezes é muito mais útil nós fazermos uma auto-inspeção àquilo que nós fazemos, àquilo que nós somos, àquilo que nós dizemos, do que irmos à igreja e rezarmos com a mão levantada, a bater no peito e não sentirmos absolutamente nada daquilo que estamos a fazer. A resposta é simples. Nós de facto devemos lutar, devemos continuar a lutar para que o ecumenismo prospere, mas como dizia um radialista que eu conheci nos anos 69, dizia assim: bom, então que assim seja, conforme Deus quer e os homens deixam. Pois é, Deus pode querer, mas os homens podem não querer.
Deixemos as diferenças com Deus. Ele une. A espiritualidade une a todos os que têm fé em Deus Pai.
Claro.
O dom e o chamamento de Deus são irrevogáveis. A consciência é o núcleo mais secreto do homem, o santuário onde ele está a sós com Deus, cuja voz ressoa no seu íntimo. É necessário escutar a palavra profética, estando atentos às alegrias, às esperanças, às tristezas e às angústias dos homens do nosso tempo, sobretudo dos pobres e todos os que sofrem. Isto é um texto do documento Gaudium et Spes, do Concílio Vaticano II. Mas nós estamos a falar só quase das igrejas cristãs. Mas também há uma declaração do Concílio sobre as relações da Igreja com as igrejas, com as religiões não cristãs.
Nomeadamente as monoteístas. Eu sou franco, esta situação ultrapassa-me. Eu às vezes penso comigo próprio como é que nós podemos ultrapassar esta situação. O mestre da lei perguntou uma vez a Jesus: quem é o meu próximo? A resposta de Jesus: chama-nos a ver além das divisões da religião, além das tribos, além da nacionalidade, além das nossas simpatias religiosas, para reconhecer as necessidades do nosso próximo. A resposta, esteja onde estiver, é sempre com o nosso próximo.
No documento encíclica Fratelli Tutti, o Papa Francisco refere: a falta de diálogo supõe que ninguém, nos diferentes setores, está preocupado com o bem comum, mas em obter as vantagens que o poder lhes proporciona, ou, no melhor das hipóteses, em impor o seu próprio modo de pensar. O diálogo social autêntico pressupõe a capacidade de respeitar o ponto de vista do outro, aceitando como possível que contenha convicções ou interesses legítimos. O nosso programa está mesmo a caminhar para o fim. Quer fazer algum comentário, senhor doutor?
Foi um gosto estar aqui consigo, doutor José Lima, como sempre, e dentro das minhas limitações, que de facto eu reconheço são muito poucas, fiz o possível por levar até aos nossos ouvintes aquilo que me foi possível descortinar e transmitir e sentir.
Muito obrigado, doutor Mota. E vamos terminar com um texto precisamente de uma encíclica do Papa Fratelli Tutti. Em nome de Deus, que criou todos os seres humanos iguais nos direitos, nos deveres e na dignidade, e os chamou a conviver entre si como irmãos, a povoar a terra, a espalhar sobre ela os valores do bem, da caridade e da paz. Em nome dos órfãos, das viúvas, dos refugiados, dos exilados das suas casas e dos seus países, de todas as vítimas das guerras, das perseguições e das injustiças, dos fracos, de quantos vivem no medo, dos prisioneiros de guerra e dos torturados em qualquer parte do mundo, sem distinção alguma. Em nome dos povos que perderam a segurança, a paz e a convivência comum, tornando-se vítimas da destruição, das ruínas e das guerras. Em nome da fraternidade humana, que abraça todos os homens, une-os e torna-os iguais. Em nome de Deus e de tudo isto, declaramos adotar a cultura do diálogo como caminho, a colaboração comum como conduta, o conhecimento mútuo como método e critério. E, mesmo ao terminar, um género de oração do Criador. Senhor e Pai da humanidade, que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade, infundi nos nossos corações um espírito de irmãos. Inspirei-nos o sonho de um novo encontro de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra para reconhecer o bem e a beleza que semeaste em cada um deles, para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns, de esperanças compartilhadas. Todo homem é meu irmão. Somos a família de Deus. E olhamos em volta e vemos que não estamos sós, eu e tu. Somos já muitas gerações, os que acreditamos que é esta diferença que nos une, vivamos assim para sempre. E chegamos ao fim do nosso programa, o Diálogo da Fé com todos os povos, e o lema de Isaías: aprendei a fazer o bem e praticai a justiça. Sr. Dr. Américo Mota, muito obrigado pela sua presença e pela sua colaboração e pela sua sabedoria, fruto não só de estudo, mas também de experiência de vida. Celso Carvalhoso, que esteve na parte técnica, por assim dizer, na sonoplastia, muito obrigado. E todos aqueles que estiveram em comunhão conosco, abram o coração na sua família, aos seus vizinhos, ao próximo e até mesmo àquele que é desconhecido e que passa por nós na rua ou que se encontra num estabelecimento comercial. Muito boa noite e vamos terminar precisamente com a celebração da paz com a partitura de Ronquião.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.